caríssimos fiéis, mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. É o que ouvimos, caríssimos, no sublime prólogo do Evangelho de São João. Cristo, o Filho unigênito do Pai, em uma admirável permuta, assume a nossa humanidade para nos fazer filhos de Deus e participantes da vida eterna. É essa, caríssimos, a graça particular do Natal, esse novo nascimento para a vida eterna. A própria Igreja nos indica essa graça na secreta da Missa do Galo. Depois de ter oferecido o pão e o vinho, que dentro de alguns instantes seriam pela consagração transformados no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja resume os seus votos nesta oração. Dignai-vos aceitar, Senhor, a oblação que vos apresentamos na solenidade deste dia e fazei, por vossa graça, que por meio desta permuta santa e sagrada, nos tornemos participantes da divindade, a qual pelo Verbo está unida a nossa substância humana. Pedimos, pois, para ter parte nessa divindade, a que é unida pela encarnação a nossa própria humanidade, essa espécie de troca que se produz. Deus, ao se encarnar, toma a nossa natureza humana e dá-nos em troca uma participação na sua natureza divina pela graça. Este pensamento, caríssimos, tão conciso na sua forma, é mais claramente expresso na secreta da segunda missa, a missa da aurora, rezada ao nascer do sol. Diz a secreta desta missa: fazei, Senhor, que as nossas oferendas sejam conformes aos mistérios da natividade que hoje cantamos, a fim de que, como o infante que acaba de nascer na natureza humana se manifesta igualmente Deus, assim esta substância terrena que Ele une a si, nos comunique o que nele é divino. Pois bem, caríssimos, é esta a graça particular da festa de hoje: tornar-nos participantes da divindade a que foi unida a nossa humanidade na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo e, assim, receber esse dom divino justamente por essa humanidade. Como bem veem os senhores, é um comércio humano e divino. O menino que nasce hoje para nós é ao mesmo tempo Deus. E a natureza humana que Deus toma de nós deve servir de instrumento para nos comunicar uma participação nossa na sua vida divina. As nossas ofertas serão conformes aos mistérios significados pelo nascimento neste dia. Se pela contemplação da obra divina em Belém e pela recepção de nosso Senhor na Sagrada Eucaristia, participarmos da vida eterna que Cristo nos quer comunicar pela sua humanidade. E a própria Igreja, caríssimo, chama essa permuta de um comércio admirável na oitava do Natal. Ó admirável comércio, o Criador do gênero humano, revestindo um corpo e uma alma, dignou-se nascer de uma virgem e, aparecendo na terra como homem, fez-nos participar da sua divindade. Esta permuta é dita admirável pelo modo como se realiza e pela forma porque se opera. E assim, caríssimos, podemos bem nos perguntar como isto ocorre. Como é que esta criancinha, que é o Verbo encarnado, nos faz participantes da sua vida divina? E afinal de contas, o que é esta participação na vida divina por nós? Isto ocorre, caríssimos, primeiramente pela sua humanidade. A humanidade que o Verbo toma de nós servirá para ele de instrumento para comunicar a nós a sua divindade. E isto por duas razões infinitamente resplandecentes da sabedoria de vida. A humanidade torna Deus visível e a humanidade torna Deus passível. Primeiramente, a humanidade que Cristo toma de nós o torna visível. E a Igreja canta com alegria, servindo-se das expressões de São Paulo, esta aparição de Deus entre nós. Apparuit gratia Dei Salvatoris Nostri omnibus hominibus. A graça de Deus, nosso Salvador, apareceu a todos os homens. Apparuit benignitas et humanitas Salvatoris Nostri Dei. Apareceu a benignidade e a humanidade de Deus, nosso Salvador. Também a luz brilhará hoje sobre nós, porque nasceu o Senhor para nós. Et verbum caro factum est et habitavit in nobis. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A encarnação do Verbo realiza esta maravilha inaudita. Caríssimos, os homens viram o próprio Deus vivendo entre eles. As perfeições de Deus se fizeram tangíveis aos homens. E São João se compraz em fazer sobressair esse aspecto. O Verbo de vida era antes de todas as coisas. Nós o ouvimos, ouvimos com os nossos olhos, o contemplamos com as nossas mãos, e nossas mãos o tocaram. Aquele que no seio do Pai é a própria vida se manifestou a nós, e dele nós damos testemunho. Nós vos anunciamos o que vimos e ouvimos, para que a vossa alegria seja completa. Com efeito, caríssimos, é uma grande alegria e um grande privilégio ter Deus se manifestando a nós. Não no deslumbrante esplendor da sua onipotência, ou na glória indizível da sua soberania, que aterrorizou os judeus que estavam nos pés do Monte Sinai, mas ao contrário, sob o véu de uma humanidade humilde, pobre, fraca, que nós podemos ver e tocar, que é semelhante e frágil como a nossa, como nós podemos ver aqui no presépio. Com efeito, como aterrorizaram-se os judeus, nós poderíamos também nos aterrorizar com a majestade terrível de Deus. Os israelitas prostravam-se por terra, cheios de terror e temor, quando o Senhor falava com Moisés no Sinai, entre relâmpagos. Chegaram eles a dizer que, se mais uma vez ele aparecesse, eles morreriam, e pediram para que Deus não mais se manifestasse como o fazia. Nós, no entanto, somos atraídos pelos encantos de um Deus menino. E ele não nos aterroriza. Não temos temor de morte diante dele. Muito pelo contrário, nós temos esperança de vida. O menino do presépio parece nos dizer: acaso tendes medo de Deus? Pois fazeis mal. Qui videt me, videt et patrem. Quem me vê, vê o Pai. Noli timere ego sum. Não temais, pois sou eu. Diz-nos o menino Deus, não temais, sou eu, não tenhais medo, não vos guieis pela imaginação, não inventeis um Deus da vossa cabeça, não peçais a ciência, o conhecimento das minhas perfeições. O verdadeiro Deus, todo-poderoso e onipotente, é o Deus que eu sou e que eu revelo. O verdadeiro Deus sou eu e não há outro. Sou eu, o verdadeiro Deus, que venho a vós na pobreza, na humildade de um menino, mas que um dia darei a minha vida por vós. Neste presépio, o menino Deus nos diz: eu sou aqui, na humildade desta manjedoura, o esplendor da glória do Eterno Pai, a forma da sua substância. Sou seu Filho unigênito, Deus como Ele. Em mim aprendereis a conhecer as suas perfeições, a sua sabedoria, a sua bondade, o seu amor para com os homens e a sua misericórdia para com os pecadores. Vinde a mim, porque apesar de ser Deus, quis ser homem como vós, e não rejeito aqueles que confiadamente se aproximam de mim. Assim como nasceu o homem, da mesma forma refugiu sendo Deus. Caríssimos, e assim não temos motivos de temor, não temos motivos de desespero. Deus veio a nós, Deus se revelou a nós, e Deus se apresenta a nós na humildade do presépio, no frio do deserto, na palha da manjedoura, não entre os nobres, mas entre dois animais. Não se apresentou primeiramente aos reis, mas quis ser primeiramente adorado pelos humildes pastores. Caríssimos, evidentemente devemos levar a sério a realidade da nossa vida. Na nossa vida nós estamos preparando nossa salvação. Na nossa vida nós podemos escolher ir ao encontro de Deus que quis vir a nós e assim ter a eternidade bem-aventurada, ou, e isto é terrível, podemos negá-lo e ser infelizes no inferno por toda a eternidade. Mas a radicalidade da nossa escolha, a radicalidade da nossa vida, da qual depende a nossa eternidade, não deve, por motivo algum, nos desanimar, não deve, por motivo algum, nos atribular, não devemos perturbar a nossa alma com escrúpulos, com temores, com desânimos, porque Cristo veio a nós, e Cristo veio a nós nas nossas fraquezas, justamente para nos sustentar, justamente para nos mostrar o caminho da salvação, justamente para lucrar as graças que nós mais precisamos. Cristo veio a nós como nós somos, em tudo como nós somos, exceto no pecado, justamente para carregar as nossas cruzes conosco. Lembrem-se que no Calvário, o Cirineu somos nós, e assim Cristo está sempre conosco, não nos abandona, muito pelo contrário, Ele vai nos dar todas as graças que nós precisamos, Ele vai nos sustentar em todos os momentos em que nós estamos fracos e atribulados, e Ele vai nos mostrar a consolação do Pai. Ele vai nos mostrar o fim para o qual nós somos feitos. Ele vai nos mostrar a força que nós temos na graça. Ele vai nos mostrar as perfeições eternas de Deus que estavam escondidas nos mistérios da eternidade desde todos os séculos, para que nós possamos imitar as perfeições divinas, imitando a Ele, e assim, podendo ser perfeitos, como o Pai é perfeito. Afirmação essa, que junto com a lei da caridade, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e este eu se refere a Cristo nosso Senhor, o Verbo encarnado. Estas duas leis, a lei da perfeição e a lei da caridade, que se dependessem de nós seriam loucas, porque nós não temos condições de em nós mesmos sequer conhecer a perfeição de Deus, quanto mais ser perfeitos como Deus é perfeito. Cristo resolve para nós, Cristo nos permite conhecer nele as perfeições de Deus, e Cristo nos dá, pela sua encarnação, pela sua vida, pela sua paixão e morte, a graça santificante que infunde em nós a caridade e nos permite amar como Deus ama, e nos dá todas as graças para que nós possamos crescer todos os dias, se nós colaborarmos, é claro, crescer todos os dias nas virtudes, imitando a Ele e participando da vida divina. O que é essa participação da vida divina? Parece para nós algo extremamente abstrato, mas caríssimos, pela encarnação, pela morte de Cristo, nós temos a graça santificante. E o que é a graça santificante? É Cristo habitando em nós e nos movendo para a eternidade. Pela graça, nós fazemos parte da intimidade da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, habita em nossas almas pela graça. Não somente está em nós pela graça, mas ela nos move em direção à felicidade eterna e nos move ao céu. E esta habitação trinitária, esta participação da vida divina, na medida em que nós imitamos a Cristo, na medida em que nós pedimos as graças que nós precisamos pela oração, nas medidas em que nós contemplamos a Deus pela oração, na medida em que nós participamos da vida sacramental, recebendo os sacramentos, só vai crescer, e a nossa união com Deus só vai crescer, até que, Deus o queira, morreremos em estado de graça, e poderemos participar da intimidade com Deus por toda a eternidade. É isto, esta participação da nossa vida divina, que é imperfeita enquanto estamos aqui neste vale de lágrimas, mas que atingirá a sua plenitude e a sua perfeição no céu. E assim, caríssimos, retornemos a Deus que se faz visível. Deus veio até nós, e assim nós podemos ver a Deus em Cristo. Isso em primeiro lugar para nos instruir. É Deus, com efeito, quem doravante nos vai falar por seu próprio Filho. Teremos apenas de ouvir este Filho muito amado para conhecermos o que Deus quer de nós. O próprio Pai Celeste nos diz: este é meu Filho bem amado, ouvi-o. E Jesus nos repetirá com prazer que a sua doutrina é a doutrina do seu Pai. Em segundo lugar, o Verbo torna-se visível aos nossos olhos, como disse, justamente para ser o modelo a quem devemos seguir, para conhecermos como devemos viver diante de Deus, como filhos de Deus. Para isto, basta-nos ver crescer este pequeno menino. contemplá-lo viver entre nós, a viver como nós. Tudo o que fizer será agradável ao Pai. Não há erro. Olhai para Cristo e sabereis o que deveis fazer para ter a vida eterna. Sendo a própria verdade por seus ensinamentos, Ele mostrará o caminho pelos seus exemplos. Se vivermos na sua luz, que é aquela que ilumina todos os homens para lhes dar a salvação, se seguirmos este caminho, teremos a vida. Justamente Ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele nos mostra o que devemos fazer para ter o céu. Ele nos instrui na verdade e Ele nos dá a vida. Caríssimos, não temos motivo de desânimo, já disse. A alegria do Natal deve transbordar em nós, neste dia, nesta oitava e neste tempo de Natal. Caríssimos, Deus veio a nós. Não se trata de um Deus pagão que nem se importa para a humanidade. Não é como os deuses orientais que só buscam enganar os homens. Não é como o falso Deus protestante que engana os próprios homens, que permite que a natureza que ele criou seja destruída e que auto-engana numa verdadeira injustiça, como diz o heresiarca Lutero, cobrindo com a graça que seria uma neve, o excremento que somos. Caríssimos, como diz as Escrituras, todos os deuses dos gentios são demônios, e também o dos hereges. Os demônios, os falsos deuses pagãos, não se importavam por nós. Os falsos deuses orientais só querem nos enganar. O Deus dos protestantes é um Deus injusto e que ainda rouba muito dinheiro dos pobres coitados. No entanto, nós temos a graça de ter o verdadeiro Deus. Ele veio a nós, assumiu as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, fez-se igual a nós em tudo exceto no pecado, para nos dar a vida que Ele próprio tem e que Ele não tinha nenhuma obrigação de nos dar. Mas como Ele é a suma bondade, a bondade transborda dEle, o bem é difusivo de si mesmo, o bem transborda de Deus, Ele nos quis dar a participação na sua intimidade bem-aventurada. E além disso, Ele já nos quer dar um pequeno gosto do que é a sua vida íntima pela graça já nessa vida. Deus assumiu as nossas fragilidades. Por quê? Porque assim Ele pôde, do alto do madeiro da cruz, derramar até a última gota do seu sangue. Por cada um de nós, pensando em cada um de nós, querendo, conhecendo e querendo redimir cada um dos nossos pecados. E como se isso não bastasse, Ele quis ficar com nós, Emmanuel, que é Deus conosco, até o fim dos tempos, e estar junto de nós, não somente na sua glória escondida, que é a Eucaristia, em que Ele está verdadeiramente presente, em corpo, sangue, alma e divindade, tão glorioso como está reinante no céu, mas em sua cruz, no santo sacrifício da missa. Ele está conosco na sua glória e na sua cruz, para que nós tenhamos a graça que nos vai levar de volta a Ele. Tudo é isso que Deus quer, que nós retornemos a Ele. Ele quer esta felicidade de ter nos junto dEle na vida eterna. Não nos atristemos recusando este encontro. Este encontro que já deve acontecer já, pela graça. É isto o sentido do Natal. Este reencontro com Deus pela graça, para que nós possamos viver da sua vida. E sempre que nós recusamos este nascimento de Deus em nossas almas, pelo pecado mortal, atrasando uma confissão, afastando-se dele por cada pecado venial deliberado, pela nossa inclinação às coisas do mundo, nós só estamos tirando dele esta consolação e colocando mais espinhos em seu doloroso coração. Não usurpemos o Natal, não peguemos só aquela alegria mundana e pagã, e recusemos o Natal verdadeiro, que é a graça de Deus em nossas almas, que é o Natal de Deus. Não roubemos o Natal de Deus. E assim, retornemos a Ele pela graça, façamos Ele nascer na nossa alma como Ele nasceu no Santo Presépio, e imitemos a Ele, sigamos a Ele nas nossas vidas, cumprindo os mandamentos, rezando todos os dias e sendo assíduos nos sacramentos, sobretudo na confissão e na comunhão. Assim, caríssimos, conhecendo que Deus se manifestou no meio de nós, na nossa fragilidade, seremos arrastados para os bens invisíveis. É o que ouviremos em breve no belo prefácio do Natal. Ut dum visibili te Deo cognoscimus, perum que invisibilium amorem rapiamur. Que conhecendo a Deus visivelmente, ao mesmo tempo por Ele sejamos transportados ao amor das coisas invisíveis. Caríssimos, alegremo-nos no nascimento no Menino Deus. Alegremo-nos no nascimento do Menino Deus, não só aqui no presépio, mas em nossas almas, em nossos corações. Alegremo-nos no Menino Deus que vem iluminar a todos nós e nos mostrar o caminho da salvação que começa desde já para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.